Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta em nosso estúdio. Continuamos a conversa com a professora Maria Lima e também com a estudante de História aqui da UFMS, Juliana Ferreira de Farias. A professora Maria Lima dá aula aqui na Faculdade de Educação, a FAED, da UFMS. É, professora, antes da gente falar do projeto de extensão, eu acho até que nós recebemos aqui perguntas do Wagner e dá até pra gente já linkar também com o projeto. Ele pergunta o seguinte: como que você avalia o atual momento do ensino de história e da língua escrita aqui no estado? Você falou um pouquinho, mas acho que dá pra falar de forma mais, né, focada na... E o grande desafio na área de aprendizagem e língua escrita. Muito obrigada pela participação, viu, Wagner? A professora aqui vai tentar responder você.
Então, o que que a gente tem? Eu tava falando no bloco anterior que a questão não é pessoal, né? Ela não é setorial, ela é uma questão institucional e social. Então, o que que nós temos hoje, né? Nós temos, no caso do Mato Grosso do Sul, assim como em outros estados, e a gente vê isso tanto na escola estadual quanto em várias municipais, nós temos a implantação e o uso de materiais apostilados, por exemplo, né? Ou nós temos certos programas que atendem o referencial curricular, que são cobrados por um sistema que o professor tem que registrar lá dentro e ser controlado se ele está cumprindo, né? Então, existe todo um processo de tecnicização, né, do ensino e de massacre mesmo das possibilidades de trabalho numa perspectiva mais libertária mesmo, né? Que prejudica muito o trabalho em sala de aula. Então, a gente, no trabalho que eu desenvolvo no projeto, 50% do tempo ele é gasto no enfrentamento dessas amarrações burocráticas, né? Desde o funcionamento da escola, que são escolas que funcionam com aulas de 50 minutos, o que é um impeditivo, né? Até as questões de que a gente está lá com reunião marcada, com formação, né? A coisa do projeto, reunião, aí entra uma formação atravessada da Secretaria de Educação, que de cima para baixo vai com aquela formação que veio, às vezes, sem calendário, sem previsão. A escola é usada para outras atividades que não só aquelas. Então, tem toda uma dinâmica do cotidiano da instituição escolar que é bastante complexa e que ela interfere no trabalho cotidiano, né? Mas no projeto eu fui colocando juntamente com a equipe, pensando sobre isso, como é que, mesmo com toda essa conjuntura pouco favorável, como é que eu vou garantir esse ensino de qualidade para esses meninos, que eu estou falando de uma qualidade social, ou seja, possibilitar que esse menino tenha uma formação adequada, receba língua e história, aprenda para se expressar, se manifestar, para criticar e não só para reproduzir o sistema, né?
E vamos falar do projeto, né? Como que ele funciona, professora? Você comentava comigo que hoje existe uma parceria com o governo do estado,
isso,
né? Com a Secretaria Estadual de Educação. E em quais escolas são desenvolvidos e como que o projeto ele é organizado? Como que você faz, né? Como que, na verdade, você e a equipe do projeto de extensão tentam cortar essas amarras institucionais que acabam, às vezes, só pensando na produtividade, para pensar nessa forma mais libertária mesmo da educação?
Então, o projeto, ele tem várias ações, né? Então, a gente tem o banco de teses e dissertações, artigos da produção interna da universidade sobre história regional e geografia regional, que nós estamos com um projeto aí de 3-4 anos para colocar no ar e dar visibilidade para os professores dessa produção interna, que é muito intensa aqui no Mato Grosso do Sul, sobre história e geografia regional. E que a gente percebe que, às vezes, as coisas estão tem pouco acesso para os professores, né? Uma das ações é essa. A outra ação está relacionada à reflexão sobre currículo numa escola quilombola, que é o caso do trabalho da Escola Estadual Zumbi dos Palmares, na comunidade Furnas do Dionísio, em que nós fizemos uma parceria a partir do projeto que o professor Lorival dos Santos, que é da FAED também, da Lei do Campo, estabeleceu a parceria financiada pela Fundect, né, que é o projeto de pesquisa Semeando Ancestralidade em Escolas Quilombola, né? Eu, na parceria com ele, tenho entrado lá para ir promovendo essa discussão sobre o currículo, né? E ele também implementando na sala de aula práticas de trabalho que valorizem essa cultura afrodescendente, né? Além disso, tem a escola Vanderlei Rosa, que é onde eu desenvolvo inclusive meu projeto de pesquisa, em que a gente estabeleceu como eixo a escrita para articular três áreas diferentes. Inicialmente, no fim, acabou entrando inglês também no final, né? A gente tem história, geografia e língua portuguesa envolvidas nesse projeto, né? Que é um projeto que começou a partir de duas professoras que já desenvolvem esse projeto de integrado desde 2015. Uhum. Em parceria, elas fazem muito trabalho com as crianças, escrevendo muito. Isso me chamou bastante atenção. Nós estabelecemos uma parceria com a escola. Aliás, a diretora, a professora Lucilene Oliveira, que é fantástica, maravilhosa, abriu as portas e esse foi o primeiro passo. Porque quando você tem uma equipe técnica, como a professora Lilian, que é vice-diretora, uhum. e a professora Lucilene, abrindo as portas, né? E facilitando e possibilitando o trabalho, isso já é 50% ganho aí no espaço, no enfrentamento institucional, né? Uhum. Porque esse é um dos problemas, o enfrentamento institucional para poder implementar as ações no cotidiano, né? Elas duas já abriram de uma forma e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito interessante integrando, a ponto de chegar uma hora em que os professores foram construindo as ações, a gente no diálogo, eles foram construindo, chegou uma hora que eles começaram a entrar em sala de aula os três juntos para dar aula.
Poxa, que bacana.
Dentro dos nonos anos, eles conseguiram montar uma estrutura na escola, mobilizar outros professores para criar uma situação em que eles entrassem os três. Né, uhum. para dar aula, porque eles começaram a perceber, poxa vida, quem sabe de história, professor de história, que geografia, geografia, e eu sei de língua portuguesa. Como é que nós vamos fazer isso? Porque o aluno é um só, ele é o nosso aluno. Então, isso foi uma concepção e um trabalho construído com os professores. Eles chegaram nisso, foi uma coisa muito emocionante, foi muito, muito interessante. Né? Minhas bolsistas acompanharam com bastante emoção esse processo de reflexão desses professores no fazer.
E para de trabalhar em caixinhas,
exatamente,
né, professora? E
exatamente.
Começa também a chegar a plenitude do indivíduo,
exato.
Né?
E aí nós vamos incentivando a cada reunião, eu vou cuidando do registro dessas ações, uhum. eu vou documentando tudo isso, né? E agora nós vamos passar para o processo de avaliação. Nós tivemos aí o produto final, que foi, no caso desse projeto, o jornal, que foi lançado na Feira Cultural duas semanas atrás, né? E aí eles vão fazer uma avaliação agora no final do ano e nós já vamos projetar o ano que vem já com publicações, porque existe o projeto da gente estabelecer parceria, né? Eu escrevendo com os professores da escola sobre a experiência, uhum. que é outra coisa que é fundamental desse projeto, que a gente quer incentivar e dar espaço, espaço dentro da universidade para veicular uma produção reflexiva dos professores da educação básica, uhum. a exemplo de vários outros projetos que nós temos aqui dentro da universidade, né? Agora, esse centrado especificamente na questão do caso, que era do ensino de história e escrita, que virou um projeto interdisciplinar. Uhum. Então, a gente vai começar a refletir sobre a interdisciplinaridade, mas refletindo sobre como foi construir as práticas interdisciplinares, né, na escola.
Esse projeto, como a professora falou, tem bolsistas. Uma delas é a Juliana, que, inclusive, apresentou um banner, acho que é importante falar, no Integra UFMS, que aconteceu no início do mês. Foi lá que eu vi o projeto, então acho que é bacana. Foi um ambiente muito interessante para que a gente conhecesse tudo que a universidade produz. E a Juliana apresentou, né, dentro do Integra, do Enex. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa experiência também, Juliana. Assim, qual que é o impacto também de participar de um projeto como esse para sua formação, né? Porque você vai além, você além de você, do que você aprende dentro da universidade, você vai para a comunidade, você entra em contato com esses alunos, você entra em contato com professores. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto também para você.
Eu acho muito importante para a gente, porque dentro da graduação, o contato que a gente tem com a sala de aula é o estágio obrigatório. Eu tive a oportunidade de fazer o PIBID, que me proporcionou entrar dentro da sala de aula, mas o projeto de extensão, a gente atua em várias frentes dentro da escola e proporciona uma experiência que, se a gente não estivesse participando, o aluno não teria, né? Infelizmente, o nosso curso é noturno para os trabalhadores e eles não têm oportunidade de participar, geralmente, de projetos como esse, né? Então, é de suma importância para a nossa formação ter essa oportunidade.
Lembrando que história é licenciatura.
Sim.
Então, é formação de professor. Como que você desconstruiu? Você tinha essa ideia, né? Você é professor e você pensava de forma mais engessada o ensino de história? E como que isso também impacta na sua... no professor na professora que você pensa que você vai ser depois de ver as possibilidades que existe na linguagem escrita e nesse projeto que é muito interessante, que muda um pouco a sua relação com a história, né, e com a linguagem escrita.
Sim, quando a gente entra no curso de história, a gente entra com uma visão, né, que dentro do curso a gente vai desconstruindo conforme a gente vai tendo as disciplinas e tudo mais. Justamente tipo, quando eu comecei a desconstruir essa visão, né, cerrada sobre a educação, eu fui procurar outros meios para expandir, né, para me aprofundar. Foi aí que eu consegui, que eu tive contato com a Maria e com o professor Lorival, quando eles desenvolveram um curso de extensão de educação em relação à etnorracial, que é o meu objeto de pesquisa, e aí eu senti necessidade de procurar aprofundar isso, e eles estavam fornecendo um curso de extensão, e aí foi aí que eu fui participar do grupo de estudos, do núcleo também, e aí foi que eu fui trabalhando, mudando a minha visão quanto a essa questão da educação.
Professora, na sua fala e também na da Juliana, fica bem explícita essa relação que é estabelecida entre o ensino, a pesquisa e a extensão, uhum, nesse projeto. Se você começou falando do projeto, falando do banco de teses e dissertações que precisam ser divulgadas, precisam ser publicizadas. Uhum. Como que você, junto com os bolsistas, fazem essa relação? A Juliana falou que o objeto de estudo dela, de pesquisa dela, também está relacionado, né, à linguagem escrita, às questões étnico-raciais.
Sim.
Então, como que você pensa essa relação?
Então, na realidade, no projeto, o eixo, né, o projeto, ele foi estruturado a partir da questão da leitura e da escrita das crianças, né? É isso, mas não só. Na realidade, é a escrita como eixo de formação dos professores. Então, um trabalho que eu tenho desenvolvido é possibilitar que os professores também escrevam, né? E como não só os professores, mas os meus alunos, né? Uhum. Os meus bolsistas, os meus alunos também são convidados a fazer produções escritas. Sempre dentro do grupo de pesquisa, eles precisam apresentar textos, eles precisam produzir síntese, precisam produzir relato de reunião para poder socializar com os outros colegas. Então, tem todo um trabalho também de formação em que eu sempre coloco a escrita como eixo, né? E aí você tem, no caso do projeto de extensão, ele é um grande guarda-chuva de demandas que eu vou percebendo que vão surgindo no decorrer do trabalho. Uhum. Como eu desenvolvo esse projeto, eu comecei lá em Três Lagoas, em 2009, né, e eu trabalhei com o PIBID também. Algumas das ações que eu tenho no projeto hoje, eles são já decorrência de demandas que foram surgindo. No caso desse pouco acesso que a população tem de professores à produção interna da universidade, isso é uma coisa que a gente tem notado com muita, uhum, né, frequência nas ações. Os professores não têm acesso ao que se produz aqui em termos de dissertações e de teses de doutorado, né? E isso é uma leitura muito importante para os professores, para poder estruturar até a reflexão sobre essas questões do ensino de história e geografia na sociedade, né? E como você viu, os projetos, o projeto de extensão, ele articula ações que são complementares e que estão abrigadas dentro do campo da educação. Então, sempre voltados para a escola. Então, no caso de Zumbi dos Palmares, que é onde a Ju desenvolveu a investigação do TCC dela, a nossa reflexão foi em torno do currículo, né? E nós trabalhamos, agora nós vamos publicar um texto que vai sair já apresentamos em congresso, vamos publicar agora. Como comunicação e depois como artigo, um texto que fala sobre a concepção de currículo que o professor tem dentro de uma escola quilombola, tá? E aí a gente trabalhou tanto com registros escritos, esses professores, a respeito disso, como mapeamentos de observação e como entrevistas. E a gente está construindo uma reflexão sobre a visão que esses professores têm de currículo e como que isso foi se transformando no decorrer do projeto, com as nossas ações, né? E aí o terceiro, esse outro projeto, que é do Vanderlei Rosa, que vai entrar na questão da ação em sala de aula efetivamente. Então, uhum, eles tiveram a oportunidade de entrar em 2, 3 bolsistas, muitas vezes, junto com os professores, e observar como é possível, dentro da sala, você colocar o aluno em situações de produção significativas, né? Porque tem muito discurso de que, não dá, eu tenho que correr com o conteúdo, põe entre aspas, uhum, né? Então, o grande desafio é esse, o professor perceber que esse conteúdo, ele é muito mínimo que é previsto no referencial. Existe muito mais que você pode trabalhar. Agora, a questão é como que eu desenvolvo essa reflexão para ele acontecer na sala. É um processo difícil. Sem o apoio de um projeto como esse, por exemplo, fica difícil o professor fazer sozinho esse trabalho. Então, o projeto leva para a sala alunos para ajudar, eu vou lá para fazer um trabalho de mediação, a gente registra isso e volta nesses registros, todo o processo de documentação do trabalho é feito, eles produzem dossiês, né? Então, que possibilitam, e aí usa uma outra função da escrita, que é a memória, né? Então, eles agora no final do ano vão fechar o dossiê e o ano que vem a gente começa o trabalho a partir dos dossiês, dessa memória do trabalho desenvolvido, né? E aí entramos para a questão da história, então, a constituição de uma história do projeto e de uma identidade a partir dessa história construída por eles mesmos, eles protagonistas, assim como os alunos são protagonistas em sala de aula. Né? Então, são todas questões atravessadas dentro do projeto, nas todas as ações que nós desenvolvemos. Né?
E agora, e também uma coisa que me parece que é muito pensada por vocês, é tirar de dentro dos muros da universidade o que é produzido aqui, né, professora?
Sim.
É que isso sirva para a atuação, que na verdade é a função do conhecimento produzido, né? Que não adianta Sim. nada a gente manter ele aqui dentro.
É. E uma coisa importante, né? A gente entender que existe conhecimento na escola. Os professores, eles produzem conhecimento, né? Então, por falta de sistematização, de registro e de publicização desse conhecimento, é que a gente não conhece e às vezes se relaciona de uma maneira hierárquica, achando que a gente produz conhecimento aqui na universidade e lá na escola se produz, como se fosse um conhecimento menor. E não é. Na realidade, a gente está, nesse projeto, por exemplo, colocando saberes em diálogo, né? Saberes dos professores, eu aprendi muito com eles, continuo aprendendo sempre, né? Com a experiência de cada um, são professores com 10, 15, 20 anos de sala de aula, então eles sabem muito, eles ensinam muito, né? Com um saber que eu estou aqui tendo contato mais sistematizado e que eu levo para colocar em diálogo. E que esses professores vão se apropriando na medida que serve para eles também. Porque o saber, ele só pode ser significativo se ele estiver a serviço de uma reflexão para transformação, porque senão ele vira academicismo, né?
Uma verdadeira troca.
Exato.
Bom, gente, nosso tempo já acabou. Acho que a gente podia falar muito mais sobre essas atividades, esse projeto, só que infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria agradecer muito a participação da professora Maria Lima, da Faculdade de Educação aqui da UFMS, a FAED, e também a Juliana Ferreira de Farias, que é do oitavo semestre de História. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam sempre bem-vindas e quando tiver novidades nos projetos, quando for desenvolver essas novas etapas, traz aqui pra gente divulgar.
Ai, que ótimo, muito obrigada, viu, pelo convite, foi uma oportunidade excelente.
Muito obrigada pelo convite.
Eu sou Linara Ojeda, o Extensão e Pesquisa fica por aqui, espero que você tenha gostado. O programa de hoje vai reprisar na quinta-feira, às 10 horas da noite, e você também pode conferir toda a nossa programação no site educativa.ufms.br e também continue sintonizado na programação especial da nossa Educativa 99.9. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.